Uma questão importante é a gente não normalizar, não considerar normal ter verme. Não é normal. Você está infectado, você está parasitado, você está doente. Embora sejam infecções que nem sempre apareçam como sintomatologia ou um sintoma que você não sabe bem o que é, uma dorzinha de barriga, um cocôzinho que ficou mole, eles estão ali presentes no seu intestino, convivendo com a sua flora intestinal e fazendo a esfoliação, ou seja, eles estão ali se utilizando dos seus alimentos.
Diarreia, fraqueza, dor abdominal, náuseas, vômitos, perda de apetite e até anemia. Esses são sintomas que podem ser confundidos com diversas infecções, mas que são um alerta para as doenças chamadas de parasitoses intestinais.
As parasitoses são infecções causadas por vermes ou protozoários, e a contaminação se dá por diversas maneiras, sendo que as principais são a ingestão de alimentos ou água contaminada e através da pele.
As doenças são mais comuns na infância e estão ligadas a um problema de saúde pública por afetarem principalmente a população em maior vulnerabilidade social. Eu sou Luísa Baruffi.
E eu sou a Débora Fortuna.
E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como as parasitoses podem ser evitadas, quais os tratamentos e os desafios para a eliminação da infecção como problema de saúde pública.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Apesar de serem mais comuns em crianças por causa dos hábitos de higiene, como, por exemplo, brincar em contato direto com a terra e levar as mãos ou objetos contaminados à boca, as parasitoses podem afetar qualquer pessoa em qualquer idade, como explica a diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Alda Maria da Cruz.
Quando a gente está falando de parasitoses intestinais, a gente está falando de um grupo grande de organismos, de agentes etiológicos. Então, estamos falando do grupo dos vermes e estamos falando do grupo dos protozoários, que são aqueles que a gente não consegue visualizar a olho nu. Eles são transmitidos por via fecal oral, ou seja, as pessoas infectadas eliminam esses vermes nas fezes, seja sob a forma de verme adulto, ou ovos ou cistos, são termos técnicos, né? Isso vai contaminar ou o solo ou a água. Contaminando a água, vai contaminar também os alimentos. E aí a pessoa vai se infectar ingerindo a água contaminada, principalmente no caso dos protozoários, né, da ameba e da giardia. No caso dos vermes, eles contaminam o solo. São ovos desses vermes que vão para o solo. E esses ovos, eles amadurecem e se tornam infectantes. Então, a pessoa ingerindo esses ovos, ou então, dependendo do parasito, eles se transformam em larvas que penetram pela pele. Então, ou a ingestão desses ovos, ou a penetração pela pele, dependendo do verme. Por isso, a importância também de evitar andar descalço, para que você não tenha contato com o solo, do seu pé com o solo, que é por onde os vermes entram. E tem mais um outro conjunto de vermes, que são as tênias, que são transmitidas por alimentos, pela carne de porco ou a carne de boi contaminada. Então, você ingerir essas carnes mal cozidas, se tiver essa larva, as pessoas podem se infectar e ter a tênia, né? Aquele verme longo, que também compete com os alimentos.
Um diagnóstico correto também é essencial. Isso porque, quando não identificadas, as parasitoses podem trazer inúmeros prejuízos para a saúde, como perda de peso e desnutrição. No caso das crianças, as doenças podem trazer riscos ao desenvolvimento cognitivo.
Uma questão importante é a gente não normalizar, não considerar normal ter verme. Não é normal. Você está infectado, você está parasitado, você está doente. Embora sejam infecções que nem sempre apareçam como sintomatologia ou um sintoma que você não sabe bem o que é, uma dorzinha de barriga, um cocôzinho que ficou mole, eles estão ali presentes no seu intestino, convivendo com a sua flora intestinal e fazendo a esfoliação, ou seja, eles estão ali se utilizando dos seus alimentos, né, dificultando a absorção dos alimentos e também fazendo com que os seus componentes sejam absorvidos pelo organismo, prejudicando o funcionamento do seu organismo. Eles são transportados para o sangue e podem interferir no crescimento, podem interferir no que a gente chama na sua ação cognitiva, ou seja, a capacidade da criança pensar, raciocinar, se concentrar no estudo. Muitas vezes, sintomas que a gente pensa que a criança é mal criada. Ah, uma criança irritada. Olha como ela está irritada. Isso pode ser uma consequência de um verme. São doenças que a gente chama de invisíveis, né? E muito negligenciadas, porque a gente tem um percentual alto de pessoas contaminadas e se considera como se isso fosse doença de criança. Não é. Não só crianças, adultos também, mas nas crianças isso traz um impacto grande para o desenvolvimento. Ela pode, inclusive, afetar o seu sistema imunológico e prejudicar a resposta às vacinas. Ela pode interferir com uma série de outras condições desse indivíduo, né? Então, ela é muito prejudicial. A saúde está ali invisível. Então, acho que as duas principais questões dessa campanha, né, que a gente vem fazendo é sensibilizar através dessa semana de enfrentamento às parasitoses intestinais, que nós estamos trabalhando isso como um projeto de lei para que a gente possa realmente incentivar as políticas, né, dos estados e municípios também para que eles atentem para esse problema das parasitoses intestinais como um importante problema de saúde pública.
É preciso ficar atento aos sinais. Diarreias e perda de apetite são alguns dos vários sintomas. E como eles podem estar associados a outras doenças, muitas vezes acabam passando despercebidos.
Esses parasitos, né, eles não causam, na sua grande maioria das vezes, assim, sintomas muito exuberantes. Então é uma dor abdominal, dor na barriga, diarreia, ou então o cocô fica um pouquinho mole, perda de peso, falta de concentração na escola. Anemia, tem um deles que causa muita anemia, inclusive é importante na gravidez, que é o amarelão. Então, são sintomas, quando você vê que a criança está fora do seu comportamento normal, pode ser verme, sim. Então, irritação pode ser um sinal de verme, a anemia, as dores, o cansaço, né? Às vezes a criança está desanimada. Então, isso pode, são sinais indiretos, né? Que ela pode estar parasitada.
Alda Maria da Cruz explica que o diagnóstico pode ser feito de várias maneiras, como, por exemplo, ao verificar a aparência das fezes ou até mesmo em exames.
Uma das formas comuns é a pessoa eliminar esses vermes. Então, no caso da tênia, a pessoa pode eliminar o que a gente chama de proglote, são os pedacinhos dos vermes e que a gente visualiza nas fezes. Outro grupo de vermes, eles ficam em volta do bumbum, que é o caso do oxiurus, aquele que causa coceirinha no bumbum. Então, você pode visualizar esse verme ali nas fezes. Um outro tipo de verme, que é o tricuris, ele pode ser visto nas fezes também. Ele é tipo um chicotinho. Então, você pode identificar ou então levar, né, no posto para ele ver. Ou a própria lombriga. Que no caso a lombriga, ela é um verme grande, né? Pode ter de 15 a 40 centímetros, da grossura de um dedo quase. E as crianças muito parasitadas, né, elas eliminam esses vermes. Então são vermes que a gente consegue visualizar essa eliminação. Quando isso não acontece, a outra forma de se fazer o diagnóstico é pelo exame parasitológico de fezes, aonde nós vamos visualizar os ovos desses vermes, ou então, no caso dos protozoários, os cistos ou trofozoítos, né? Eu estou dando aqui uns termos técnicos, mas só para vocês entenderem que existem, né, esses termos. Então, o laboratorista vai te dar esse diagnóstico e, diante desse diagnóstico, sim, ou pela visualização ou então pelo diagnóstico laboratorial, você deve fazer o tratamento.
Animais domésticos, como cachorros e gatos, também podem ser vetores.
Tem uma outra indicação também que é importante em relação ao contato com os animais. Porque no caso da giardia, a giardia que afeta o homem, né, que infecta o homem, também infecta animais domésticos, cães e gatos. Então, esse convívio com os pets, né, faz com que o parasito fique circulando ali naquela família. Aí isso já independe da condição socioeconômica. Então, hoje em dia, os animaizinhos, né, fazem parte da família. Então, as famílias também têm que estar atentas a esse tipo de transmissão.
Apesar de qualquer pessoa estar suscetível à infecção, as parasitoses também são consideradas problema de saúde pública, porque os casos são mais comuns em áreas de maior vulnerabilidade social, onde o saneamento básico e o acesso à água potável é mais precário. Por isso, a Alda reforça a importância das ações de saúde com outras esferas de governo.
Sei que muitas vezes é difícil quando a gente fala assim, tem que lavar as mãos, manter as unhas cortadas, não andar descalço, utilizar sempre um sapato. Muitas vezes a pessoa não tem, aonde ela vive, ela não tem condição de seguir essas normas, né? Pela própria condição de vida dela. Mas esses seriam, assim, as principais indicações. Então, isso está para além da saúde, né? Então, é uma melhoria da infraestrutura sanitária para que as pessoas não se infectem. Mas, não havendo isso, acho que o próprio fato da gente ter essa consciência que os vermes existem e as formas de contaminação determinantes sociais, né, que é o que nós estamos trabalhando no programa Brasil Saudável, né, eles estão na gênese de muitas doenças. Então, as geoemtíases, né, os vermes, eles estão na lista de doenças em eliminação previstas no Brasil Saudável. E a proposta do Brasil Saudável é justamente a gente trabalhar articulado com outros ministérios para que as questões que são para além da saúde possam ser tratadas como um componente para a melhoria da saúde. Então, essa é uma lógica que o Ministério traz, e aí a formação da nossa ministra, né, como socióloga, tem sido muito importante para que a gente tenha esse olhar. Não considerar apenas que o indivíduo está doente porque é um problema da saúde. Não. Né? Se a gente não tiver uma melhoria da infraestrutura, das casas, das residências, o abastecimento de água, a coleta de esgoto adequada, a gente pode fazer tudo dentro da saúde que a gente não vai resolver. É o dilema de chegar para a criança, para uma família, né, que mora numa casa onde não tem água encanada, onde não tem esgoto, onde ela não tem destinação correta, adequada das fezes, para que ela lave sua mão, né, beba água potável. Então, como que a gente enfrenta isso? A gente também tem que trabalhar com essa realidade social, né? Porque senão a gente está impondo àquele indivíduo uma conduta que ele, infelizmente, né, por questões sociais, ele não pode cumprir.
E a diretora faz um alerta: tomar medicação apenas se estiver com alguma doença e não de forma preventiva.
Essa prática da vermifugação frequente, né? E os próprios médicos têm essa cultura, vamos tomar remédio de 6 em 6 meses. Nós consideramos inadequado, porque você não trata aquilo que você não sabe se o indivíduo está doente ou não.
Em caso de suspeita, é preciso procurar a rede pública de saúde da sua região para que o médico possa indicar o melhor tratamento.
Os medicamentos para aquelas pessoas que tiveram o diagnóstico das parasitoses intestinais está disponível no SUS. Esse tipo de conduta está lá, a gente faz parte do nosso arsenal. Nós estamos trabalhando os guias e manuais, né, atualizando eles para que o profissional de saúde na ponta tenha as informações mais recentes. Nós estamos trabalhando junto com as sociedades médicas, temos tido o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, de Parasitologia, de Medicina Tropical. Vamos trabalhar também com a Sociedade de Gastroenterologia, para que a gente possa realmente conscientizar os nossos profissionais de saúde e a população da importância desse conjunto de parasitos, né, para a saúde da nossa população, sobretudo das nossas crianças, que são o nosso futuro, né?
As parasitoses mais comuns são a giardia e a ameba, além das caridíase, que é a lombriga, o amarelão, o enteróbios, que causa coceira, e a tênia.
E atenção, vale lembrar que a prevenção está associada a hábitos de higiene, ou seja, lavar as mãos antes das refeições, antes de preparar alimentos e após ir ao banheiro ou trocar fraldas, andar sempre calçado e cozinhar bem os alimentos, assim como beber somente água filtrada e não deixar crianças brincarem em terrenos baldios com lixo ou água poluída. O Papo Saúde encerra por aqui. Até o próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.